do PIB do país. Segundo a agência Reuters, um site de grupos de oposição ao governo registrava mais de 10 mil desaparecidos. Horas depois dos dois terremotos, a conexão pela internet ainda permanecia reduzida por causa dos cortes de energia e os danos à infraestrutura. A presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, decretou o estado de emergência. As regiões mais afetadas ficam no centro-norte do país, inclusive a capital Caracas. Rodríguez pediu mobilização dos profissionais de saúde, suspendeu as aulas nos próximos dias e anunciou a criação de um fundo de 200 milhões de dólares com recursos da Venezuela que estão no FMI. Moradores de Roraima, Amazonas, Amapá e Pará relataram terem sentido os tremores. Alguns prédios foram evacuados em cidades como Belém, Santarém e Macapá. O governo brasileiro manifestou pesar pelas perdas em decorrência dos terremotos e solidariedade ao governo e ao povo da Venezuela. Segundo o Itamaraty, não foram identificados brasileiros entre as vítimas. Líderes da América Latina e líderes mundiais ofereceram apoio. O presidente Lula pediu para o Ministério de Relações Exteriores avaliar as medidas de assistência. Foi estabelecido um plantão consular tanto na Embaixada do Brasil em Caracas quanto em Brasília para atendimento sobre a situação na Venezuela. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
Agora vamos falar de oportunidades. Tem vagas, o Cine está disponibilizando hoje.
Mercado de trabalho.
É, oferta de emprego, hoje o Cine tem, só para você que está na escuta aí, o Cine está disponibilizando 55 vagas destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência, PCDs. Caso você esteja interessado em trabalhar, você pode entrar em contato através do WhatsApp do Cine, que é 0800-647-8182. Vou repetir o telefone do Cine, 0800-647-8182. Está dado o recado.
O que vamos chamar agora, Damião Viana? Melhor momento do programa?
É, vamos falar com os nossos ouvintes. Eu tenho aqui, Thaís, a Josiana Tamaru, ela diz o seguinte: bom dia. Sou Josiana Tamaru, de Sena Madureira, ligadinha no programa Gente em Debate. Gostaria de mandar um abraço para todos os meus filhos e meus amigos, Joaquim e minha amiga Zilma Lorival. É, também para Genésia, Genesi, Regina. Um abraço, Josiana Tamaru, muito obrigado pelo carinho da audiência, tá bom?
Tenho também a ouvinte Vanessa Rocha, lá da parte alta da cidade. Pensa no atendente, gente boa, viu?
A barca.
O atendimento dela é incrível. Temos também uma pessoa que estava bem sumidinha esses dias. Estávamos até sentindo falta, viu? Boa tarde, Damião Viana, Márcio Roberto, Thaís Caroline, Jéssica Parada e Carla. Estou aqui na sintonia do programa Gente em Debate, pelas ondas sonoras da Rádio Difusora Criana. Elias Maia, lá da Morada Nova.
Muito bem, tem mais gente?
Temos. Vamos, rapaz, na primeira meia hora o pessoal bomba de mensagem aqui. Temos o Dog Jamaica. Bom dia, Damião Viana. Friozinho aqui tá bom, tá gostoso. A Thaís, ela tem uma voz bem elegante. Muito obrigada. A Jess Parada, ela tá de férias, é? Rapaz, Dog Jamaica, é umas férias de 90 dias, é?
Tá de férias.
Tô sentindo falta da Jess também,
já
Dog.
Já volta.
Temos aqui a Lid. Bom dia, Damião e Thaís Caroline. A todos da rádio, estou ligadinha. Manda um alô pra mim, Lid Santos. Ouço todos os dias. Aqui não dá de mandar mensagem por conta de muito trabalho. Estou ouvindo através do aplicativos da internet.
Show de bola, Lid.
Um abraço. Lá de Tarauacá.
Lid Santos está sempre conectada. E agora?
E o nosso último alô dessa primeira meia hora vai para Thaís Costa, lá da Secretaria de Educação. É a moça dos Jogos Escolares. A nossa sargentona.
Essa tá lá ligada, né?
Tá sempre ligada.
Um abração para ela, muito obrigado pelo carinho da audiência. Todos vocês que estão na escuta, você pode mandar sua mensagem. Daqui a pouco a gente volta com mais mensagens. Agora nós vamos faturar. E ainda hoje no Gente em Debate.
Brasil vence Escócia e classifica em primeiro do grupo.
Holanda, Japão e Suécia. Qual desses três adversários você gostaria que enfrentasse o Brasil na fase de mata-mata?
E já a seguir, definição do adversário da seleção acontece nesta quinta-feira, na última rodada do Grupo F.
São esses três aí, pode ser Japão, pode ser Holanda, pode ser Suécia. Vamos aguardar para ver quem será quem será que vai enfrentar a seleção brasileira na segunda-feira, viu? Vamos faturar? Já já a gente volta.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Preste muita atenção, fique atento à novidade, pois aqui em sua cidade vai ter projeto cidadão. Emissão de documento médico para consultar, orientação jurídica e vacina para aplicar. Serviço essencial para você se atualizar.
Vai ter projeto cidadão em Assis, Brasil, dias 29 e 30 de junho, das 8 às 15 horas, na Escola Estadual Iris Célia Cabanella Zanini, localizada na Rua Eneide Maria Batista, no centro de Assis, Brasil. Haverá orientação jurídica, emissão de documentos, atualização cadastral e atendimento de saúde. Participe! Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Tem serviço de montão e o casamento coletivo é a festa da emoção.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a delegada Ana Paula Barroso.
Como parte do Pacto Brasil contra o Feminicídio, criamos a Operação Mulher Segura, uma das principais ações de combate à violência contra a mulher. A operação mobilizou forças de segurança nos 27 estados para fiscalizar medidas protetivas, localizar agressores e dar cumprimento a mandados judiciais. Só nos 3 primeiros meses, mais de 6 mil agressores foram presos em todo o país.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Governo do Brasil, cada vez mais do lado das mulheres brasileiras.
Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora.
De 30 de junho a 5 de julho, Cruzeiro do Sul recebe a Expo Acre Juruá 2026. Serão 6 dias com rodeio, cavalgada, exposições, gastronomia, empreendedorismo e oportunidades de negócios para toda a família. A programação com shows nacionais terá na abertura Natanzinho Lima, no dia 30 de junho. À noite, gospel com a banda Morada, no dia 1 de julho. O cantor Thierry, no dia 2. Ícaro e Gilmar, no dia 3. Padre Fábio de Melo, no dia 4. E o cantor Leonardo fará o encerramento da Expo Acre Juruá no dia 5 de julho. Venha celebrar a força do Juruá, valorizar a nossa cultura e viver momentos inesquecíveis. Expo Acre Juruá 2026.
Preste muita atenção. Atento à novidade, pois aqui em sua cidade vai ter projeto cidadão. Emissão de documento médico para consultar, orientação jurídica e vacina para aplicar. Tem serviço essencial para você se atualizar.
Vai ter projeto cidadão em Brasileia, dias 25 e 26 de junho, das 8 às 15 horas, na Escola Estadual Cairala José Cairala, no bairro Raimundo Chaar, em Brasileia. Haverá orientação jurídica, emissão de documentos, atualização cadastral e atendimento de saúde. Participe! Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Tem serviço de montão e o casamento coletivo é a festa da emoção.
Put your flags up in the sky.
Essa é a sua oportunidade de ganhar uma camisa da seleção brasileira com o Café Vovó Pureza.
É só você comprar o pote edição especial Copa do Mundo e encontrar o selo premiado.
Antes, milhares de jovens largavam a escola para trabalhar. Agora, com o TED Meia, são mais de 5 milhões de estudantes recebendo apoio financeiro para terminar o ensino médio. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626, a picape líder do mercado brasileiro. De 329.900 por 299.900. Últimas unidades. E Yaris Cross XR 2626, câmbio automático por apenas 149.900. Aproveite para trocar sua SW4 seminova por uma zero quilômetro por até 40 mil de bônus. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, tem Expo Acre Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização, Governo do Acre e Sebrae.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Horas e 39 minutos. Educação do Acre distribui 1.100 kits escolares para estudantes de Capixaba, Stalin Melo.
A Secretaria de Educação, por meio do Núcleo de Capixaba, realizou a entrega de mais de 1.100 kits escolares, dos quais 527 para as escolas estaduais e outros 580 para as escolas da rede municipal. Da rede estadual, entre as escolas contempladas com os kits estão a Argentina Feitosa, na zona urbana, e as escolas Nova Esperança e Ariston Ferreira, na zona rural do município. De acordo com o secretário de Educação, Reginaldo Prates, os kits escolares entregues aos alunos do ensino fundamental irão contribuir diretamente para o fortalecimento das atividades pedagógicas. Segundo ele, abre aspas, esses kits escolares chegam para apoiar alunos e professores, oferecendo ferramentas importantes para o aprendizado. Por isso, o nosso objetivo é garantir uma educação cada vez mais dinâmica, inclusiva e de qualidade, fecha aspas. A entrega dos kits escolares busca fortalecer a qualidade do ensino por meio da oferta de recursos didáticos diversificados, contribuindo para dinamizar as aulas e enriquecer práticas pedagógicas. Stalin Melo, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Stalin Melo. Nós vamos agora para Cruzeiro do Sul com Nonato Costa, porque Cruzeiro do Sul terá 60 vagas em cursos gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Nonato, é isso? Bom dia.
Muito bom. Bom dia para quem está nos ouvindo. Finalmente a temperatura baixou aqui, aquele friozinho tão prometido. Chega aqui, muito embora não seja na proporção que o cruzeirense esperava, nós temos hoje uma temperatura amena ali em torno de 21, 22 graus no centro da cidade. Verdade, meu caro Damião Viana, mulheres em situação de vulnerabilidade social aqui da cidade terão acesso a 60 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional por meio de uma nova edição do programa Mulheres Mil Mais Cuidados, que é coordenado pelo Instituto Federal do Acre, FAC. A iniciativa integra um conjunto de ações que vai ofertar 322 vagas em diferentes regiões do estado do Acre. Aqui no Juruá, Cruzeiro do Sul será um dos municípios contemplados com maior número de oportunidades. Serão formadas duas turmas do curso de cuidador infantil, voltadas à captação profissional e à ampliação das oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Uma das novidades desta edição é a implantação das cuidotecas, espaços destinados ao acolhimento e acompanhamento dos filhos das participantes durante as aulas. A medida busca garantir melhores condições para que as mulheres possam frequentar e concluir a formação. Além de Cruzeiro do Sul, o programa também atenderá os municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Japuri, além da região da Baixada do Sol, na Transacriana. Ao todo, serão ofertadas 11 turmas com carga horária entre 200 e 220 horas. A ação é resultado de uma parceria entre o PAC e o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos e Prefeituras Municipais. Os editais para inscrição da alunas e seleção de professores serão divulgados futuramente no site do IPAC. A previsão é que as participantes concluam os cursos e recebam certificação até dezembro de 2026. A expectativa é que a iniciativa fortaleça a autonomia financeira das mulheres atendidas, oferecendo qualificação gratuita e apoio para que possam permanecer nos estudos durante o período de formação. Mulheres em situação de vulnerabilidade social de Cruzeiro do Sul terão acesso a 60 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional por meio de uma nova edição do programa Mulheres Mil Mais Cuidado. Portanto, né, uma das novidades dessa edição é a implantação, como já falamos, das cuidados da TECA, espaços destinados ao acolhimento dos filhos da participante dos cursos. A expectativa é que a iniciativa fortaleça a autonomia financeira das mulheres atendidas, oferecendo qualificação gratuita e apoio para que possam permanecer nos estudos durante o período de formação. De Cruzeiro do Sul, Renato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Obrigada, Nonato Costa. Agora vamos falar de esporte, né?
Vamos.
Com quem?
Vamos direto.
Alberto Casas.
Chegando ele, hein? É com ele mesmo, Thaís. Alberto Casas, né? Já está chegando por aqui para te falar de esporte. Ontem a seleção brasileira entrou em campo contra a Escócia, venceu. Venceu bem, Alberto. Ontem convenceu.
Venceu e convenceu, né?
Venceu
Bom
e
dia.
Convenceu. Depois de três jogos, né? Ontem foi o terceiro jogo da Copa. Venceu bem e convenceu o torcedor, né? Isso, bom dia.
É, muito bom dia, Damião. Bom dia, Thaís. Mas se você ouvinte que a razão do nosso sucesso, ontem tivemos seis jogos, né? Pela Copa do Mundo. A Bósnia e Herzegovina venceu o Catar por 3-1. A Suíça venceu o Canadá. O Canadá em casa, hein? 2-1. Aí tivemos o Marrocos e o Haiti dando um susto ali, né? Fez 1-0, 1-1, 2-1 Haiti, aí 2-2, 3-2, 4-2 para o Marrocos, né? Tivemos a África do Sul vencendo a Coreia do Sul e a República Tcheca perdeu para o México 3-0, 100% o México, que colocou o goleiro Uchoa para jogar. Logicamente já estava classificado em primeiro lugar o México e o Uchoa foi para fazer a sua despedida de Copas. Agora, Escócia e Brasil. Aí, meu amigo, os caras foram brincar na frente do Rayan.
Aí,
aí o Rayan deu um tranco, a bola sobrou pro Vini. O Vini, com um tapa, tirou do goleiro, né?
Só.
Aí só escorou pro gol vazio. E olha, aquele gol que foi anulado, que o VAR chamou, que ele marcou falta do Vinícius. Vinícius sofreu a falta.
O juiz inventou, o VAR e o juiz inventou.
Exatamente.
O Brasil não jogou só contra a Escócia, jogou contra o juiz também, né?
O VAR também.
Principalmente contra o VAR, porque o VAR, querendo ou não, como árbitro, ele não é de marcar qualquer falta, né?
Não, e dentro do campo ele não deu, né? Ele não deu, aí o VAR chamou.
Mas ele tinha que ter peito para falar assim, não foi.
Exatamente.
Ele viu?
O marco que eu tô vendo, não o que você tá vendo aí. E eu tô vendo aqui que o Vinícius foi que foi tocado. Tanto é que o cara tentou segurar o Vinícius e não segurou, não deu. Eu lembrei do lance que teve aqui, quando o Botafogo veio jogar aqui e jogar com o Rio Branco. O zagueiro do Rio Branco tentou segurar o Renato na época. Mas não era o Gaúcho, não, era outro Renato. Rapaz, tentou segurar pelo meio, tá aí o cara com aquela força física, saiu levando, levou, o cara ficou estendido no chão, ele foi lá e fez o gol.
Deu muito
ontem,
certo.
Ontem o Vinícius Júnior também levou e o zagueiro tentou segurar e não segurou, né? E ele fez o gol e o VAR tentou chamar.
Eles
aí hoje eu vi.
Hoje eu vi na
rede, aí colocaram o lance do Vinícius Júnior e o lance do Messi. Aí pergunta assim: ei, dona FIFA, por que esse lance aqui foi falta e esse aqui não foi? Aquele que o Messi pisa na panturrilha do cara e pisa mesmo e empurra, né? Aquele, quando ele fez três gols, fez o restrique, né? E aí tem essa situação. Dois pesos, uma medida.
Agora, com o jogo de ontem, falando da arbitragem, o juiz errou no gol, que ele tirou, que ele anulou, e errou também, e teve outros erros. Mas um visível foi o escanteio, né? Uma bola lá que...
Também, né?
Ele
também.
Errou, eu não sei, ele tá na frente da jogada e consegue errar.
Inclusive, um erro também de início de jogo foi a cotovelada que o Pacta pegou,
também,
né? É. Ninguém
também.
Marcou. E ficou bem...
E o VAR não chamou.
Exatamente.
Só chama contra o Brasil, né?
É, será
a
que
favor do
VAR,
Brasil,
o VAR
nada.
Estava contra?
Não.
É. A verdade é que a seleção brasileira ontem jogou e convenceu o torcedor, alegrou, né? Criou aquela expectativa de que o Brasil pode avançar. E agora, Alberto, falando em avançar, a seleção brasileira tem aí pela frente... Joga na segunda-feira aqui, meio-dia, né?
Meio-dia.
O Brasil pode jogar com... Pode pegar o Japão.
Japão, Suécia ou...
Suécia ou Holanda.
Holanda.
E aí? O mais profício que a seleção joga.
Eu acredito que seja o Japão.
Japão?
É. Na Suécia, se for a Suécia, Damião, vamos para a oitava Copa enfrentando a Suécia.
Nas oitavas.
Oitava Copa.
Oitava Copa.
Dessas que o Brasil todos participou em todas... Então é a oitava Copa.
Agora, para vencer.
Se for a Suécia, né?
Para enfrentar
não
a Suécia.
Não perdeu nenhuma vez.
Para enfrentar a Suécia, o Brasil. A Suécia tem que ficar em segundo.
Tem que ficar em segundo. Porque... E vai jogar com o Japão.
Pois é.
Né? Então é quem vencer aqui leva.
Quem vencer. Apesar de que as três são classificadas, né?
Os Países Baixos, como diz aqui, mas é a Holanda. Vai jogar contra a fraca Tunísia, né?
Então, e essas partidas acontecem hoje. Na verdade, fechando aí. A fase de grupos.
Isso, né? Exatamente. Vai sair os confrontos aqui.
Os confrontos. Hoje tem o quê? Hoje tem Turquia.
São seis jogos hoje.
Né?
Tem Curaçao e Costa do Marfim.
Isso.
Equador e Alemanha, jogo duro esse aqui, hein? Japão e Suécia. Do grupo do Brasil. Tunísia e Holanda.
Esse do grupo do Brasil, Tunísia e Holanda.
Também.
Holanda vence fácil a Tunísia?
Vence fácil. Aí tem Paraguai e Austrália, que estão brigando aí. E Turquia e Estados Unidos. Estados Unidos quer fazer 100%, né?
Se vencer.
Segundo Raimundo Fernandes, é um time que toca muito rápido.
Pois é, ele tá falando
complicado,
ali.
Né?
Japão e Estados Unidos tocam rápido.
O Brasil.
Agora jogo é jogo. Quando chega diante da seleção que tem camisa.
Quando vê amarelinha,
o negócio muda.
O negócio muda. Ninguém vai de peito aberto pra cima.
Que uma das coisas, assim, voltando até no jogo do Brasil. Que aconteceu, pelo menos na minha opinião, não sei se vocês vão concordar, mas além de dizer que com a anulação, que poderia ter tido mais gols do Brasil devido à anulação, mas uma das coisas que atrapalhou também um pouco foi centralizar muito no Neymar, sabendo que ele estava retornando. Era para ter continuado passando a bola pro Vini.
Sim.
Né? Indo para, porque eles estavam, depois que o Neymar entrou, o jogo ficou muito voltado a ele.
Eles queriam, né, fazer que nem a Argentina faz com o Messi, né? E o Portugal fez com o Cristiano Ronaldo.
Mas
né?
Sabendo que ele tá voltando de uma recuperação,
exatamente.
É complicado.
O Brasil já, tá já tranquilo, 3-0, acho que vamos dar uma moralzinha, né?
E assim, ele entrou, logicamente, sem ritmo de jogo, mas eu gostei, sabe o quê? Que ele está recuperado. Porque ele foi bater escanteio. E quem tá ruim...
Bateu com firmeza,
lesão,
né? Não bateu com medo.
Não vai chutar daquele jeito.
Não chuta daquele jeito. Então, é sinal que está recuperado realmente da panturrilha. Aí eu tava assistindo, o cara disse, também é uma panturrilha de 2 milhões? Não, tem para gastar, né?
Tem para gastar.
Tem para gastar e mostrar serviço.
Brasil hoje, Alberto, volta a... Tipo assim, a expectativa do brasileiro é que o Brasil avance. E aí volta também a preocupação das outras equipes, né?
Sim, põe pilha, né, nas outras lá.
Porque o cara de Japão, o Brasil venceu bem, jogou fácil ontem. Já tinha mostrado no jogo passado, que já estava em processo de recuperação. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: tem dedo do professor ali?
Sim. Ontem tinha muitas especulações, né? Dizendo que a marca, o Master do Brasil, que é a Nike, tinha escalado 8 jogadores, né? E o Rian corria por fora para ser mais um escalado. E ele deu conta do recado. Agora era para ele se consagrar naquela bola, né?
Pois é.
Se ele leva mais, tirava do goleiro com o tapa. Ele se apressou em chutar.
Na verdade, teve dois lances. O Vini Júnior perdeu também um gol que não era.
Sim,
não se perde.
Eu digo, mas o garoto Rian, que tava entrando ali, tava tendo a oportunidade dele, a oportunidade de se firmar. Aí ele, mas eu acredito que ele vai ser titular na próxima.
Mas também quem se redimiu aí dos jogos anteriores foi o Alisson, né? O goleiro.
Sim,
ele
pegou,
ele deu um show até.
Ele defendeu as bolas lá que a gente
Deu medo, deu aquele sustinho.
Agora, Damião, por aqui...
Dependência?
Não, estaremos... teríamos dois jogos pelo Sub-20. Ah. Mas um foi cancelado agora há pouco, viu?
Por qual
o Departamento de Competições da Federação informa que a partida entre Plácido de Castro e Nauas, válida pelo Campeonato Acreano de Futebol Sub-20 2026, programada para o dia de hoje, 25 de junho, 2026, às 18 horas no estádio Arena da Floresta, não será realizado. A não realização da partida ocorre em atendimento à solicitação do Plácido de Castro de Futebol Clube, conforme previsto no artigo 21 do regulamento específico da competição. Por quê? O Plácido de Castro e o Nauas não aspiram mais nada.
Né?
O único que vai definir a quarta vaga é o jogo de sábado entre o Galvez e a Semurbe. Porque três já estão classificados, que é o Santa Cruz, né? O São Francisco. Fugiu a memória aqui do terceiro classificado.
Santa Cruz, São Francisco.
Plácido de Castro e Nauas viu só cumprir tabela. Juntou a situação boa, né? Porque não vão gastar energia no Florestão, no Tonicão, né?
É.
E o time também não vai gastar ônibus da prefeitura para vir de Plácido de Castro, não vai sujar material e tudo mais. E o Nauas está baseado aqui, que é o time do Jesus, né? O Acre Esporte. Ah. Então, de comum acordo, eles aceitaram não ter essa partida hoje. Então, somente um jogo, né? Às 16 horas, acontece lá no estádio Arena da Floresta.
Santa Cruz e Vasco?
Santa Cruz, essa pancada aí. É uma pancada essa aí, tá? Mas o Santa Cruz vai com o time misto, já está classificado em primeiro lugar, mas mesmo assim...
O Vasco vai cumprir tabela.
Tomou de 15, mano.
Então não tem condição. O que houve com o Vasco? Quem tá no comando do Vasco lá?
Zé Macaco.
Não tá dando muito certo, não.
Não tá pulando muito de galho.
Tá,
né?
Não.
E aí a galera não perdoa, né? A verdade é que o Campeonato Sub-20 já vai para sua reta final na fase classificatória. No sábado encerra essa fase classificatória e vem somente os quatro.
Então, Roberto, é Santa Cruz e Vasco, aí seria Plácido de Castro e Nauas.
E Nauas esse aí não vai ter.
Não tem.
Não tem, tá certo? Então, Damião, com essa eu fecho aqui a minha participação dentro do Gente em Debate, dizendo que segunda-feira, meio-dia, tem Brasil. Aí hoje meio vai dia. Sair o confronto. Será que é o Japão? Será que é a Suécia?
Pois é.
Ou a Holanda? Tá,
eu
mais para Japão.
Eu acredito no Japão também.
Tá mais para Japão.
Porque a Holanda não vai perder.
Não. Aí fica difícil, né? Perder para Tunísia.
Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu estava com dor de cotovelo aí, porque eu não vou para Expo Juruá, mas eu vou deixar eles com dor de cotovelo, porque eu vou acompanhar o jogo do Brasil e eles vão estar.
Nós vamos viajando. Chegamos 5 para 12 lá.
Vai atrasar, aí, calma. Tá. Vai atrasar, rapaz.
Aí vamos dar uma parada nas televisões aí dentro do aeroporto.
Eu acredito que vai ter aí uma liberação, né? Porque o lance esportivo também não vai ter.
Pelo horário.
Para, a gente assiste nessa televisão enorme aqui.
Segunda-feira nós não teremos Gente em Debate por conta da transição. Daí aqui para Expo Acre Juruá. E aí não vai ter o Gente em Debate. E aí já tem o futebol também meio-dia.
Então, meu amigo, segunda-feira, né? Não teremos o
lance esportivo por conta do jogo.
Debate o lance esportivo.
Chefe, tá ouvindo aí, né, chefe?
Segunda-feira nós estamos assim.
Um abraço, galera.
Falou, Gazas.
Até amanhã.
Valeu.
Amanhã tem mais.
Vamos, amanhã a gente vai saber já quem é o adversário da seleção.
Sim, daí já sabemos já hoje, sabemos, né? Vamos hoje. Saber hoje. E amanhã a gente divulga aqui. Isso. E o Independência vai ser o treino hoje, à noite ele já embarca com o destino Manaus.
Independência tá perdendo jogador, Roberto?
Perdendo?
Perdendo.
Toda hora saiu.
Pois é, o Anselmo joga no Independência, né?
O Anselmo tá no Independência, tá machucado.
Parece
não foi
que
nem pro banco. No...
O Diogo também já se deixou.
Pois
Diogo
é.
Deixa o Independência e fecha acordo com Boa Vista.
O Diogo é lateral esquerdo.
Já vai embora pro Boa Vista.
Um dos melhores.
Vai,
um dos
difícil.
Melhores. Já vai pro Rio de Janeiro, né?
Tá indo pro Boa Vista. Boa Vista.
O Boa Vista do Rio.
Do Rio, né? Pois é, já vai. Abriu a janela.
Fui.
Valeu.
Último jogo já praticamente desclassificado.
Vai ficar esperando por quê?
Tchau. Pra você ter uma ideia, vou levar todo mundo pra Manaus, porque de lá o voo vai até Brasília na volta.
Ah.
De Brasília, acho que.
Já distribui ali.
Volta. Aqui suas passagens, eu volto. Perde esse trecho aí.
Pra casa.
Brasília, Rio Branco, mas.
Tchau. Quem mora fora, tchau.
Tchau.
Falou, Roberto. Vamos faturar, Thaís? Tem ouvintes?
Vamos, temos ouvintes.
Cadê
aqui
a vinheta, Márcio?
Recebemos mensagens aqui do Evandro, nosso cartazista, mandou um bom dia aqui, Damião. Temos também a Meire Ribeiro, ela falou bom dia, meus amores, manda um alô aqui para nós em Sena Madureira, na escuta do programa, professora Meire, aqui no Jardim Primavera, um abraço para vocês, meus queridos.
Muito bem, tem mais ouvinte?
Claro que temos.
Cadê?
Temos... a Leia Ribeiro, bom dia, amigo Damião Viana. É a Leia aqui de Sena Madureira. Eu gostaria de passar um alô para toda a minha família lá na Praia dos Paus, no Rio Purus.
Rio Purus? O Márcio já foi nessa praia? Lá em Rio Purus? O Márcio sempre anda, porque o Márcio é da região do Juruá. E ele vem sempre para o Iaco, né? E, tem mais, Thaís?
Você tem um alô para dar aí.
Eu tenho? Aonde? Rapaz, pois é, tem um alô aqui, o Márcio, esse alô é especial, né? Olha, ontem eu tive o prazer de receber, JB, eu tive o prazer de receber lá em casa, JB e Thaís Caroline, viu? JB, pai da Thaís, João Batista, né?
Quase carregamos no braço.
Esteve lá em casa, ontem eu recebi com toda a honra, viu? Tanto Thaís Caroline como o João Batista. E ele queria ligar o rádio, mas o botão do rádio não estava funcionando. Só o do Márcio, né?
Ele só vai ligar o rádio mesmo, próximo ao Márcio, no sábado.
Isso, no sábado que ele vem. Inclusive, ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui para poder.
Fazer participação especial.
E aí é onde o João Batista vai ligar o rádio com você, Márcio Alberto, ok? Um abração para ele, Dona Maria, né?
Dona Maria Oliveira,
e
isso.
E também tá na escuta lá, o Davi tá ouvindo? Com
Davi certeza.
Tá na escuta.
Ele tá sentindo falta de participar.
Vamos ver.
Nenenzinho tá dodói, não tá vindo para aula, mas tá doido para vir por causa da rádio.
Viu? Ele gosta.
Temos também a Fabiola Pontes. Bom dia, estou ligadinha no seu programa aqui na Linha Seca. Fabiola Pontes.
Valeu, Fabiola. Vamos atrás, Thaís? Faturar?
Vamos.
Vamos lá? Daqui a pouco nós temos.
Governadora Maiúza lidera agenda em Londres para fortalecer combate a queimadas e estiagem no Acre.
E já no próximo bloco, o governo do Acre está em Londres, na Inglaterra, em busca de parcerias internacionais para fortalecer as políticas públicas. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora.
De 30 de junho a 5 de julho, Cruzeiro do Sul recebe a Expo Acre Juruá 2026. Serão 6 dias com rodeio, cavalgada, exposições, gastronomia, empreendedorismo e oportunidades de negócios para toda a família. A programação com shows nacionais terá na abertura Natanzinho Lima, no dia 30 de junho. A noite gospel com a banda Morada, no dia 1º de julho. O cantor Thierry, no dia 2. Ícaro e Gilmar, no dia 3. Padre Fábio de Melo, no dia 4. E o cantor Leonardo fará o encerramento da Expo Acre Juruá, no dia 5 de julho. Venha celebrar a força do Juruá, valorizar a nossa cultura e viver momentos inesquecíveis. Expo Acre Juruá 2026.
Preste muita atenção. Fique atento à novidade, pois aqui em sua cidade vai ter projeto cidadão. Emissão de documento médico para consultar. Orientação jurídica e vacina para aplicar. Tem serviço
essencial para você se atualizar.
Vai ter projeto cidadão em Brasileia, dias 25 e 26 de junho, das 8 às 15 horas, na Escola Estadual Cairala José Cairala, no bairro Raimundo Chaar, em Brasileia. Haverá orientação jurídica, emissão de documentos, atualização cadastral e atendimento de saúde. Participe! Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Tem serviço de montão e o casamento coletivo é a festa da emoção.
Muitas leis que fazem a diferença na nossa vida foram aprovadas pelo Senado. A isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, a renovação automática da carteira de motorista, o programa Gás do Povo Permanente, o uso da tornozeleira para monitorar agressores de mulheres e o crime de vicaricídio, que é praticado contra os filhos para atingir a mãe. É assim que o Brasil segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou.
Preste muita atenção, fique atento à novidade, pois aqui em sua cidade vai ter projeto cidadão. Emissão de documento médico pra consultar, orientação jurídica e vacina pra aplicar. Tem serviço essencial pra você se atualizar.
Vai ter projeto cidadão em Assis, Brasil. Dias 29 e 30 de junho, das 8 às 15 horas, na Escola Estadual Iricélia Cabanella Zanini, localizada na rua Eneide Maria Batista, no centro de Assis, Brasil. Haverá orientação jurídica, emissão de documentos, atualização cadastral e atendimento de saúde. Participe! Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Tem serviço de montão e o casamento coletivo é a festa da emoção.
Antes, a espera por cirurgias era um dos maiores problemas do SUS. Com o Agora Tem Especialistas do Governo do Brasil, foram quase 15 milhões de cirurgias em 2025. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Antes estava cada vez mais difícil conseguir moradia pelo Minha Casa Minha Vida. Mas nos últimos 3 anos, o Governo do Brasil conseguiu dobrar o número de moradias contratadas. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Você sabia que ter o nome do pai ou da mãe na certidão é um direito fundamental e o primeiro passo para o exercício pleno da cidadania? A Defensoria Pública do Acre está com inscrições abertas para o programa Meu Pai Tem Nome. A iniciativa oferece reconhecimento de paternidade e maternidade, inclusive socioafetiva, exames de DNA e acordos extrajudiciais. Tudo de forma gratuita. As inscrições seguem até o dia 1º de julho pelo site da Defensoria. O atendimento acontecerá no dia 1º de agosto. Para mais informações, acesse defensoria.ac.df.br ou procure uma unidade da Defensoria mais próxima de você. Participe!
Dicas sobre saúde.
Fique alerta a sintomas como febre, dores do corpo e atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e fadiga. Não deixe os sintomas passarem despercebidos. Procure a UBS mais próxima. Dengue é uma doença grave e para ela não se propagar, todos devem redobrar os cuidados. Faça a sua parte. O governo do Acre trabalha para cuidar das pessoas.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Horas e 8 minutos. Trabalhadores nascidos em julho e agosto já podem realizar o saque do abono salarial PIS/PASEP. Diego Brião vai trazer as informações.
Os trabalhadores e trabalhadoras que nasceram nos meses de julho e agosto estão habilitados para receber o pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2026. De acordo com o que informa o governo federal, tem direito ao benefício aqueles que receberam no ano base de 2024 remuneração média de até R$ 2.766. Também compõe a lista de requisitos a necessidade de o trabalhador estar cadastrado no PIS/PASEP, Programa de Integração Social ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, há pelo menos 5 anos. É necessário ainda ter trabalhado com carteira assinada para empregadores contribuintes por pelo menos 30 dias no ano base, além de ter os dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais ou no E-Social. Entre as alternativas de saque está a rede Banco 24 Horas, que é gerida pela empresa Tecban. O gerente de produtos e canais de distribuição da Tecban, Rodrigo Maranini, lembra a data limite para resgatar o valor.
Este abono salarial é um benefício no valor de até um salário mínimo, concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada e também a servidores públicos que atendam aos requisitos do programa. Neste momento, o benefício é destinado a trabalhadores que nasceram nos meses de julho e agosto, e os valores ficarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário, que neste ano é 30 de dezembro. Então, é importante as pessoas sacarem esse valor em 2026.
Rodrigo Maranini também reforça a abrangência da rede.
O Banco 24 Horas, ele consegue, de uma forma muito rápida e prática, auxiliar o beneficiário para verificar se o crédito já está disponível na conta dele. Hoje, a rede Banco 24 Horas está presente em mais de 2.100 municípios espalhados pelo Brasil. São mais de 150 instituições conectadas em um único ponto de atendimento, o que permite ali a população realizar diversas transações, como saque, consulta, pagamentos, recarga do celular e com muita conveniência e agilidade.
O valor pago é proporcional ao tempo de serviço. Ele equivale ao salário mínimo vigente dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados. Vale lembrar, o salário mínimo deste ano é de R$ 1.621. A consulta em relação ao benefício pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, pelo portal gov.br, pela Central Alô Trabalho no telefone 158 ou diretamente nas instituições financeiras responsáveis pelo pagamento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Abrião.
INSS dará prazo de 30 dias para comprovação de biometria em pedidos de benefícios. Paloma Custódia, quem traz as informações.
Os requerentes de benefícios previdenciários e assistenciais do INSS terão até 30 dias para regularizar o cadastro biométrico, caso sejam notificados pelo órgão. O prazo começa a contar a partir da comunicação da exigência. Se a pendência não for resolvida nesse período, o INSS poderá considerar que houve desistência do pedido do benefício. A norma se aplica aos benefícios requeridos a partir de 21 de novembro de 2025. No caso do benefício de prestação continuada, o BPC, a exigência já vale para solicitações protocoladas desde 1º de setembro de 2024. Na prática, o requerente ou seu representante legal deverá comprovar a existência do registro biométrico em pelo menos uma das seguintes bases oficiais do governo: a Carteira de Identidade Nacional, o Título Eleitoral ou a Carteira Nacional de Habilitação. A portaria prevê exceções à obrigatoriedade do cadastro biométrico. Estão dispensados da exigência idosos com mais de 80 anos, migrantes, refugiados e apátridas, brasileiros residentes no exterior, pessoas impossibilitadas de se deslocar por mais de 30 dias em razão de doença ou deficiência, mediante apresentação de atestado médico, moradores de áreas remotas definidas na portaria e requerentes de salário maternidade, benefício por incapacidade ou pensão por morte. Reportagem Paloma Custódio.
Em cumprimento à legislação eleitoral, sites e páginas oficiais do governo serão retirados do ar a partir do dia 4 de julho. A reportagem é de Ivan de Carvalho.
Em cumprimento à legislação eleitoral e às orientações do Tribunal Superior Eleitoral, as redes sociais do governo do Acre e das secretarias estaduais serão temporariamente suspensas a partir do próximo dia 4 de julho, até o encerramento das eleições de 2026. A medida também se aplica em agência de notícia. O calendário eleitoral estabelece uma série de restrições aos agentes públicos nos meses em que antecipam o primeiro turno da eleição, o qual se estenderão até a posse dos candidatos eleitos. Uma dessas restrições refere-se à publicidade institucional, que permanece vedada durante o período eleitoral, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, conhecida pela Justiça Eleitoral. A isenção se aplica à publicidade de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado. No âmbito da comunicação pública, fica também proibido os pronunciamentos em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral, exceto quando a Justiça Eleitoral considerar o conteúdo urgente, relevantes e relacionado às funções do governo. Outra determinação do calendário é que, a partir do prazo definido pela legislação, órgãos públicos devem remover os seus sites, canais de plataformas oficial, qualquer elemento que identifique autoridades cujos cargos sejam em disputa, tais como nomes, slogan, símbolos e expressões ou imagem. A medida segue a resolução 23.735/2024 do TSE e tem como objetivo garantir a neutralidade da comunicação institucional durante o período eleitoral, resguardando apenas as informações necessárias aos cumprimentos de obrigações legais e de transparência e acesso à informação. Atenção para os levantamentos e regularização dos acessos institucionais. Até o dia 16 de junho de 2026, todos os órgãos, autarquias, fundações e demais entidades de administração pública estaduais encaminharão à Secretaria de Estado de Comunicação, SECOM, por meio do processo do Sistema Eletrônico de Informações, SEI, as informações referentes aos seus canais oficiais de comunicação digital, contendo obrigatoriamente nome da rede social, link do perfil institucional, login de acesso, senha atualizada, relação dos servidores, colaboradores ou prestadores de serviço, acesso administrativo com as contas, identificação do responsável direto pela gestão do canal. A medida busca garantir a rastreabilidade dos acessos e a segurança dos ativos digitais institucionais e a adoção das providências necessárias para adequação dos canais às determinações da legislação eleitoral. Responsabilidade dos profissionais de comunicação. Compete aos gestores públicos, dirigentes de órgãos, assessores de comunicação e demais agentes envolvidos na comunicação institucional assegurar o fiel cumprimento da legislação eleitoral e das diretrizes estabelecidas no documento enviado às secretarias. O descumprimento das normas e das orientações poderá resultar em responsabilização administrativa, civil e eleitoral, além da aplicação das sanções cabíveis pela Justiça Eleitoral e pelo órgão de controle. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Carne bovina perde espaço nas exportações do Acre. Ronaldo Duarte traz as informações.
A carne bovina deixou de ocupar a liderança entre os produtos mais exportados pelo Acre em maio de 2026. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Planejamento, SEPLAN, mostram que o setor movimentou 2,13 milhões no mês, representando 15,8% das exportações estaduais e ficando na terceira colocação do ranking. A redução do desempenho está relacionada à suspensão das compras pelos Emirados Árabes Unidos, principal mercado consumidor da carne acreana. O país não registrou a aquisição de produtos nos meses de abril e maio, o que impactou diretamente aos resultados do período. Apesar da queda recente, a carne bovina continua entre os principais índices exportados pelo estado em 2026. Entre janeiro e maio, o segmento acumulou 14,23 milhões em vendas ao exterior, correspondendo a 26,3% da pauta exportadora acreana. No acumulado do ano, a soja lidera as exportações com 15,86 milhões e participação de 29,3%, seguida pela carne bovina. A castanha aparece na terceira posição, com 12,50 milhões exportados, equivalente a 23,1% do total. Mesmo sem compras recentes de carne bovina, os Emirados Árabes Unidos segue entre os principais destinos dos produtos acreanos, com aquisições que somam 5,90 milhões nos cinco primeiros meses do ano. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Após o registro de ocorrências envolvendo caminhões e veículos articulados em ladeiras de Cruzeiro do Sul, a Prefeitura avança na regulamentação do trânsito de veículos pesados no perímetro urbano. Quem vai contar pra gente é o repórter Gladys Albano.
Nos últimos meses, motoristas e moradores têm convivido com situações frequentes envolvendo caminhões de grande porte em vias de Cruzeiro do Sul. Em alguns casos, veículos ficaram parados em ladeiras e provocaram a interdição parcial das ruas. Segundo o secretário municipal de trânsito, Jonas Saraiva, o problema já vinha sendo monitorado desde o ano passado.
A gente viu que durante tinha um índice muito alto para a nossa região, né, de acidentes com esse tipo de veículo, né, alguns sinistros, né, nas ladeiras da nossa cidade. E a gente, com muito diálogo, né, com a associação comercial, né, com os representantes desse segmento, a gente encaminhou uma proposta para a Câmara Municipal, onde a gente pretende disciplinar o trânsito de veículos pesados e articulados aqui no perímetro urbano.
A lei já foi aprovada e está na fase de regulamentação. A Prefeitura aguarda a instalação da sinalização para iniciar a aplicação das novas regras. A proposta prevê restrições de circulação em horários de maior movimento e a definição de trajetos adequados para veículos pesados.
Nós iremos fazer em três fases, né? A primeira será nos horários de pico, a previsão que seja os horários de pico, eles sejam proibidos o trânsito desses veículos, tanto para entrar na nossa cidade, bem como aí os veículos que tiverem dentro da nossa cidade também serão proibidos a circulação. A segunda fase será a criação de uma rota, né, aonde já tem via existente, né, nós fizemos um estudo em cima de uma rota aonde vai trazer, digamos assim, uma facilidade maior para esses veículos transitarem.
Ainda de acordo com o secretário, o objetivo é reduzir os riscos de acidentes sem comprometer o abastecimento do comércio local. Os caminhões continuam sendo fundamentais para o transporte de mercadorias e produtos que chegam diariamente à região.
Então, a gente está tratando isso com muita cautela, né? Nunca teve legislação para esse segmento aqui na nossa cidade e a gente está tratando isso com muito diálogo, com muita cautela. É a determinação do prefeito Zequinha Lima que a gente possa cuidar dessa situação, mas cuidar de uma maneira que seja bom para todos.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O programa Viver com Meu Nome mantém inscrições abertas e assegura retificação gratuita de nome e gênero. Vamos ter um recadinho agora, direto da Defensoria.
Oi, pessoal. Meu nome é Carolina Vec. Sou defensora pública. Você sabia que o nome é parte essencial da identidade e que pessoas trans, travestis e não binárias têm direito à retificação de nome e gênero no Registro Civil? A Defensoria Pública e o Governo do Acre estão com inscrições abertas para o mutirão Viver com Meu Nome. A ação oferece atendimento gratuito para quem deseja a retificação do Registro Civil, garantindo mais cidadania, dignidade e respeito à identidade de cada pessoa. As inscrições seguem até o dia 26 de junho e o atendimento será realizado no dia 4 de julho, das 8 às 12 horas, na sede da Defensoria Pública em Rio Branco, que fica na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3057, bairro Santa Quitéria, pertinho do Horto Florestal. Para mais informações, você pode acessar o site defensoria.ac.def.br.
Recadinho dado, se é do seu interesse, vá direto na Defensoria, lembrando que essa ação vai só até amanhã. Vamos seguir de mais informações. Cruzeiro do Sul sediou pela primeira vez uma reunião do Conselho Permanente de Gestão de Pesca da região norte. Quem vai trazer as informações é o Gladson Albano.
Durante o encontro, pescadores relataram dificuldades enfrentadas na atividade, como a pesca predatória, atrasos no pagamento do seguro-defeso e a redução dos estoques pesqueiros em algumas regiões.
Chega na Piracema, nós que somos pescadores, nós ficamos prejudicados pelos amadores, porque nós somos pescador, nós lançamos nossa rede e já leva no destino o peixe que nós queremos pescar. E os amadores levam todo tipo de malha, tem vezes quando eles chegam, quando lançam a rede, puxa a rede e os peixes para fora. Os peixes que ele quer capturar, ele leva. Quando eles vão terminar de tirar aqueles outros, aquele outro já está morto. Então, se aquilo ali vai fazer falta para nós e para os nossos filhos, aqui mais uns dias.
Entre os temas debatidos estão o ordenamento pesqueiro, o acesso a direitos dos pescadores, a preservação dos recursos naturais e os impactos das mudanças climáticas sobre as comunidades ribeirinhas.
Olha, esse evento ele é muito importante. A pesca, do ponto de vista normativo, ela tem um atraso histórico injustificado. Então, esse evento ele vem para discutir essas políticas públicas que serão pensadas no médio, no longo prazo, para mudar essa realidade de atraso normativo na pesca aqui na região do Juruá.
O presidente da Federação dos Pescadores do Acre, Helenildo Nascimento, destacou que o encontro reúne representantes de diversos órgãos federais e estaduais para discutir propostas voltadas ao fortalecimento da atividade pesqueira.
Tem um projeto aí que é justamente para atender aos nossos pescadores na questão médica, né? O Ministério tem hoje barco, caminhonete para as prefeituras, 50 mil de início para criar uma equipe, mais 24 mil todo mês para manter essa equipe, para consultar os nossos pescadores, fazer aquele atendimento necessário. Um outro projeto bem importante que isso aí a gente está discutindo com o INCRA, já tive várias reuniões com o INCRA, que é justamente a criação do Pai Pesqueiro. Para os nossos pescadores, que é reconhecer os nossos pescadores como beneficiários da reforma agrária.
Pesquisadores também participaram das discussões. Segundo eles, as decisões sobre a pesca precisam considerar as características da Amazônia e a realidade das comunidades que dependem dos rios para sobreviver.
A gente está ouvindo aqui uma série de questões importantes e graves, né, que afligem as comunidades de pesca artesanal. Para além, uma das questões tem a ver com o acesso a direitos dessas comunidades. Muitas vezes essas comunidades são alijadas dos seus direitos e existe a necessidade de tratar isso com muita seriedade, com muita competência.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
11:27. Olha, vou fazer o seguinte, é isso. Nós vamos mandar logo os recadinhos. Aí a gente vai para o intervalo comercial na sequência, né? E depois a gente volta com mais informações, tá certo?
Só manda, eu obedeço, meu patrão.
Vamos saber quem está do outro lado dali, mas primeiro o Márcio tem que soltar a nossa vinheta dos recados.
Solta, Márcio. Solte.
A hora do ouvinte. A hora do ouvinte. O Davi tá aqui, o Davi é o nosso... O Davi fica aqui só de olho aqui pra ver se a cor tá andando direito, né?
Davi
tá
é nosso lado. Liminha.
É, o Liminha aqui do Gente Debate. Tem ouvinte aí, Thaís? Porque, olha, eu quero mandar um abraço aqui. A Dilouça tá sempre ligada aqui no Gente Debate. É ela que tá aí? Não, tem a Dilouça, tem o Davi, que é a esposa dela, que é um dos aplicativos. Tá lá na Isla Madeira.